Disparada no Esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola.
Venha torcer conosco, venha ouvir, ponha mais esporte em sua vida. Venha sentir.
Começamos falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a chamada Copinha, sua 52ª edição. A decisão aconteceu nesta terça-feira, aniversário de São Paulo, 468 anos. Só lembrando, o Santos eliminou o América Mineiro na sexta-feira, 3-0, e o Palmeiras bateu o São Paulo 1-0 no sábado. Ontem, no Allianz Parque, mais de 20 mil torcedores do Verdão deixaram mais de 700 mil reais nas bilheterias. E como saíram felizes! Valeu a pena dedicar meio-dia do feriado para ver o time de garotos fazer 4-0 no Santos. Hendrick, Giovani e Gabriel Silva, este último duas vezes, marcaram os gols do título inédito do Palmeiras. E a festa foi toda verde.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e vencer.
O jogador Hendrick levou o troféu de craque da Copinha e o gol mais bonito do torneio, da meia bicicleta marcada contra o Oeste. É verdade, sabe quantos anos ele tem? 15 anos. Só ficou uma grande curiosidade, por que não havia o nome dos jogadores do Verdão em suas camisas e os do Santos sim? A posteridade só interessaria à presidente do Palmeiras? Ela participou da festa no gramado e em sua camisa do time estava escrito Leila, bem grande para quem soubesse ler. Se for por economia, que a sua camisa não tivesse nome. Não pode querer ser mais e melhor que os jogadores, eles são as grandes estrelas. E a economia não deve ser grande, então seria descaso mesmo? Atitude equivocada em início de mandato, um gesto tão pequeno. Lembro de ter entrevistado Julinho Botelho, grande astro do Verdão, de 1958 a 1967, tendo jogado antes no Juventus da Moca, Portuguesa de Desportos e Fiorentina da Itália, além da seleção brasileira. Julinho tinha muitas camisas dos times que jogou e seus olhos brilhavam ao mostrar as primeiras, sempre com seu nome às costas. O time do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, título inédito, não terá camisa com nome às costas para guardar e mostrar para os filhos e netos. Aí, verdadeiramente muito chato. O que fica? O que está gravado? As marcas tristes e inaceitáveis que ficaram. A invasão de campo na semifinal São Paulo e Palmeiras com torcida única em Barueri. A torcida era a do tricolor, com intenções sinistras. Um dos invasores portava uma faca que depois jogou ao gramado e o objetivo era agredir os jogadores do Palmeiras. O gesto bonito, os criminosos foram contidos por alguns jogadores do São Paulo, que deixaram claro, se tiver que fazer falta, se tiver que bater, se tiver que apanhar, é aqui entre nós, vocês não. Até a polícia chegar, levou no mínimo 60 segundos para a polícia chegar, um jogador, até franzininho do São Paulo, segurou, me parece que o Caio, não me lembro bem, segurou um troncudo torcedor, criminoso na verdade, né? De torcedor não tem nada, esse que teria jogado a faca no gramado. Então, realmente estas marcas são muito tristes. Torcida única, nem com torcida única resolve? Fecha os estádios, e aí como é que fica, né? Mudando de Copinha para Campeonato Paulista, começou o Paulistão 2022 oficialmente nesta terça-feira, dia 25. Mas antes, no domingo, dia 23, teve partida antecipada da quinta rodada. Novo Horizontino e Palmeiras, e o Verdão começou o ano vencendo, 2-0. Sem muito brilho, sem grandes espetáculos e também sem dificuldades. Marcaram os gols Zé Rafael e Dudu, os destaques do time. Já nos jogos de ontem não aconteceu absolutamente nada. Botafogo 0, Santo André 0, 90 minutos sem gols, é difícil de aturar. Corinthians 0 com a Ferroviária 0, pode-se destacar a boa atuação de Renato Augusto, como sempre. E Paulinho, que entrou no segundo tempo em sua reestreia no Timão. E olha, para um volante ele voltou exatamente como saiu, indo ao gol. Teve 4 vezes de ida ao gol, mas não impediu o empate com a Ferroviária, considerado ruim por ser em casa. Já cansei de falar, gente, casa não ganha jogo. Hoje, 3 da tarde, tem Água Santa e São Bernardo em Diadema. 7 da noite, Inter de Limeira e Santos em Limeira. Ituano e Novo Horizontino em Itu. Palmeiras e Ponte Preta no Allianz Parque às 21 horas e 35 minutos. Amanhã acaba a primeira rodada, Mirassol e Bragantino em Mirassol, e em Campinas, no Brinco de Ouro, Guarani e São Paulo. É, lembra a final de campeonato, hein? Lembrando que o Paulistão tem 4 grupos com 4 times cada, e os confrontos da primeira fase são grupo contra grupo. E os 2 primeiros colocados de cada grupo fazem quartas de final. Os vencedores vão às semifinais, que vão apontar os finalistas. De 25 de janeiro a 3 de abril, a duração do campeonato, se nada mudar pelo caminho. 2 times caem, os 2 piores de fases da fase de grupo. Não importa, pode ser os 2 do mesmo grupo, um do grupo A, outro do grupo C. Caem 2 times e sobem 2, claro, da série da segunda divisão do Campeonato Paulista. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas? 15ª rodada começa amanhã e termina sexta-feira. Jogos: amanhã, Equador e Brasil em Quito, Paraguai em casa contra o Uruguai, Chile e Argentina na casa chilena, sem Lionel Messi, que se recupera de 15 dias de luta contra o Covid. Sexta-feira, Colômbia e Peru na Colômbia, e na Venezuela a Lanterna recebe a Bolívia. A tabela de classificação mostra, em primeiríssimo lugar, isolado e invicto, o Brasil com 35 pontos, claro, classificado. A Argentina, em segundo, 29, também está habilitada a ir ao Mundial do Catar em novembro e dezembro. Em terceiro lugar, brigando por vaga, o Equador tem 23, exatamente o adversário do Brasil amanhã. Em quarto lugar, a Colômbia, 17. Em quinto, o Peru, 17. Lembrando que, nesta altura, Brasil e Argentina estão classificados, brigam por vagas. Terceiro e quarto colocados estariam habilitados hoje, Equador e Colômbia. Em quinto, o Peru, 17, iria para a repescagem. Em sexto lugar e com chances, o Chile com 16, em sétimo Uruguai 16, em oitavo Bolívia com 15, em nono Paraguai com 13, eu diria que todos com chances matemáticas. Vai ser difícil, evidentemente, adivinhar quem vai e quem fica pelo caminho. A seleção brasileira tem desfalques: Fabinho e Lucas Paquetá suspensos e Neymar machucado, aquela contusão no joelho que vem tirando ele dos jogos do PSG. Os outros ausentes são da comissão técnica, o preparador físico Fábio Maceredian, o analista de desempenho Raoni Tadeu, o auxiliar César Sampaio e o coordenador Juninho Paulista, além do assessor de imprensa Vinícius Rodrigues, todos infectados com a Covid-19, o coronavírus. Terá público no jogo Equador e Brasil? Na segunda-feira, o COE, Comitê de Operações de Emergência, proibiu a presença de torcedores no estádio Rodrigo Paes Delgado. Mas o presidente do Equador, Guillermo Lasso, pediu ao COE para refazer, para fazer uma nova análise sob critérios técnicos e verificar a chance da partida ter pelo menos 50% da capacidade do estádio. Sob pressão do chefe da nação, da Federação Equatoriana de Futebol e de parte da imprensa do país, coitado do COE. Vai resistir? Bom, com torcida ou sem torcida, o Brasil poderá ser este. Alisson no gol, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandre fechando a defesa, Casemiro, Fred e Coutinho no meio de campo, Vini Júnior, a sensação da Europa, Rafinha e Matheus Cunha. Daniel Alves deve começar no banco de reservas. Ninguém entendeu até agora por que foi convocado. E o Coutinho, que está lá no lugar do Lucas Paquetá, também está tendo sua chance depois de um bom tempo. Vamos ver o que acontece e como reage o Coutinho. Mudando de pato para ganso, brincadeirinha, claro. Mudando do futebol para o surf, o astro do surf brasileiro, tricampeão mundial, surpreende a todos. Gabriel Medina anunciou que não irá comparecer aos torneios deste início de ano, vai se afastar sem data para voltar para cuidar de sua saúde mental. A mulher do atleta Yasmin Brunet fez um desabafo falando do sofrimento do marido. Abre aspas. Fomos massacrados em 2021. Fecha aspas. Se referindo a problemas familiares com a mãe e o padrasto do surfista, do atleta, mas ressaltou que Gabriel Medina está tendo todo o suporte e vai sair dessa muito melhor. Olha, Yasmin, é pelo que nós torcemos também. Que pena. Conhecido como o homem de gelo por sua frieza nas conquistas, desabou. Isso deveria servir de alerta para os que promovem guerras nas redes sociais, expondo, criticando, condenando outras pessoas, principalmente os famosos. É muito triste ver o estado de coisas, o comportamento atual do povo, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Alguns países têm um pouco mais de conscientização em favor da cultura, pela cultura adiantada, avançada, mas nos países de menor cultura, de menor sabedoria, é onde exatamente acontecem estas coisas terríveis. O massacre público, a execração pública, por coisas que o cara não fez. Se ele teve problemas com o padrasto, se ele tem problemas com a mãe, vamos torcer para que eles resolvam, vamos esquecer, vamos cuidar da nossa vida, do nosso padrasto, da nossa mãe, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Se a gente não consegue cuidar da vida da gente, como que a gente se atreve a querer cuidar e decidir, resolver e apontar o dedo na vida dos outros? É uma dificuldade muito grande de compreensão que a gente tem nesse aspecto. Não adianta apontar o dedo, olha, fez, só porque o cara ficou rico e famosíssimo aqui e lá fora. Gente, o preço é muito alto a pagar. O jovem Gabriel Medina, vou repetir, conhecido como homem de gelo pela sua frieza, não tem aquela passionalidade, aquela loucura na hora de praticar o esporte que leva às derrotas, que leva ao inexplicável. E de repente ele desaba na sua vida pessoal, ele desmorona. Por quê? Porque em todo o tempo ele fazia um esforço muito grande para ser esse homem inteligentíssimo nas suas conquistas, fazendo exatamente aquilo que precisava fazer. Mas quando o ataque vem de todos os lados e trata-se de vida pessoal, aí a coisa se complica muito. Não há inteligência que supere esse tipo de ataque. Como disse aí Yasmin Brunet, fomos massacrados em 2021. Parem com isso. Quem gosta desse tipo de cultura do ódio nas redes sociais, pensa um pouco, conta até 10. Né? Que bobagem. Também acho meio bobagem eu ficar insistindo nesse aspecto, porque quem decidiu fazer isso dificilmente vai parar. Sentiu o gosto amargo, eu diria, no fim do dia, na hora de pôr a consciência para pensar e para pesar, deve ter um gosto amargo é uma vitória que não leva a nada, que se leva a infelicidade alheia, não pode trazer felicidade pessoal a ninguém. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada pelo prestígio, pelo carinho e obrigada a todos que colaboraram para que eu estivesse aqui falando com vocês, né, representando a equipe A Dona da Bola com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Muito obrigada ao parceiro no comando da mesa de som, Noel Santiago Popó, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenador da Rádio Gazeta Online, professor Renato Tavares. Direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online, o professor Wellington Andrade. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz e até amanhã.
Regiane Ritter, Disparada no Esporte.